DW Noticiário.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Em Angola, o Tribunal Constitucional tinha até o dia 2 para decidir sobre o pedido de impugnação dos resultados das eleições gerais de 23 de agosto, feito pela oposição. Entretanto, até agora apresentou o seu veredito apenas para dois partidos, o FNLA e PRS. No caso do PRS, o acórdão refere que o recorrente não formulou um pedido ou pedidos específicos, limitando-se a uma conclusão genérica, não apresentando qualquer pedido de anulação da votação em mesa ou assembleia de voto ou de qualquer ato de apuramento provisório ou definitivo. O prazo para que o Tribunal apresente o veredito final é amanhã. Saiba mais sobre o assunto a seguir no Jornal da Noite. O presidente da Costa do Marfim disse hoje em Lisboa que a Constituição da Guiné-Bissau deve ser alterada para resolver o impasse político do país. Alassane Ouattara disse que agora a situação na Guiné-Bissau está estabilizada, mas adianta que o processo preocupa a Costa do Marfim porque se trata de uma questão importante para a estabilidade da região. O atual governo da Guiné-Bissau, de iniciativa presidencial, não tem o apoio do partido que ganhou as eleições com maioria absoluta, o PAIGC. O impasse político tem levado vários países e instituições internacionais a apelarem um consenso para a aplicação do Acordo de Conakry, assinado em setembro de 2016. Patrocinado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o Acordo de Conakry prevê a formação de um governo consensual integrado por todos os partidos representados no Parlamento e a nomeação de um primeiro-ministro de consenso e da confiança do chefe de Estado, entre outros pontos. O número de casos de paludismo em Cabo Verde subiu para 201 até domingo, segundo dados mais recentes. As autoridades de saúde do país consideram que a situação na cidade da Praia é de epidemia. Até dia 10 de setembro, registaram-se em Cabo Verde 201 casos de malária, 189 dos quais locais e 12 importados. Cabo Verde registra este ano um número recorde de casos de malária, já que o maior número até agora registado no arquipélago, desde 1991, tinha sido de 140 casos em 2000. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje a atribuição de um apoio de 335 milhões de euros para o combate à SIDA em Moçambique em 2018. Uma das metas consiste em aumentar em 40% o número de pessoas com HIV em tratamento antirretroviral. O apoio acontece no âmbito do PEPFAR, Programa do Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos da América para o Alívio do SIDA, que tem por objetivo principal, no caso de Moçambique, apoiar os esforços dos países para alcançar o controle da epidemia do HIV-SIDA até 2020. As ações vão dar especial atenção à província central da Zambésia, que, de acordo com dados oficiais, tem o maior número de pessoas infectadas com HIV-SIDA e a menor cobertura de tratamento. A Coreia do Norte qualificou nesta terça-feira de canalhas as sanções adotadas na segunda-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Numa decisão unânime, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança ampliou as medidas contra o regime de Pyongyang como resposta ao seu último teste nuclear. Num discurso na Conferência de Desarmamento da ONU em Genebra, o embaixador da Coreia do Norte, Tae Song-han, disse que o seu país rejeita categoricamente esta resolução, a última de um total de 8, com as quais endureceu as sanções. A resolução do Conselho de Segurança é uma manifestação extrema da vontade americana de eliminar a todo preço o sistema ideológico e social da Coreia do Norte e dos seus habitantes, acusou o embaixador. A alta representante para a política externa da União Europeia disse hoje que um ataque militar à Coreia do Norte seria inútil e muito perigoso para a região e para todo o mundo. Segundo Federica Mogherini, a União Europeia continuará a apostar no diálogo político a favor da desnuclearização da Península da Coreia. A União Europeia apoia as sanções da ONU e prepara outras próprias para garantir a máxima eficácia das medidas de pressão, disse Mogherini. A chefe da diplomacia europeia, no entanto, ressaltou que as sanções não são um objetivo, mas sim um instrumento para um processo político que pode levar a uma saída para a crise. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, o Ministério Público pede confisco e indemnização no caso do desfalque ao Fundo de Desenvolvimento Agrário. Em Angola, o Tribunal Constitucional chumba recurso do PRS sobre supostas irregularidades nas eleições de agosto passado. Festival Cantabila apoia a formação em música para jovens desfavorecidos em Portugal. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 12 de setembro de 2017. Em Moçambique, teve início esta terça-feira o julgamento do caso de desfalque de fundos do Fundo de Desenvolvimento Agrário. O Ministério Público pediu o confisco dos bens dos arguídos e indemnização civil. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Um total de 24 arguídos estão a ser julgados desde esta terça-feira no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, indiciados de envolvimento no caso de desfalque de cerca de 170 milhões de meticais, o equivalente a cerca de 2 milhões e 300 mil euros do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Outros dois réus serão julgados posteriormente e ainda outros dois foram despronunciados. Os arguídos vão responder por mais de 330 crimes, segundo o despacho de acusação apresentado pelo Ministério Público. Os crimes arrolados estão relacionados com corrupção, burla por defraudação, abuso de cargo ou função, pagamento de remunerações indevidas, branqueamento de capitais, peculato e associação para delinquir na forma continuada. Cetina Titós, ex-presidente do Fundo de Desenvolvimento Agrário, é considerada a arquiteta deste caso de desfalque. Recaem sobre ela um total de 80 crimes. Mas Cetina Titós afirma que é inocente. Falando a jornalistas, à entrada da sala de julgamento, afirmou que não estão reunidas as provas para a acusação.
A disposição está boa, está tudo bem, espero que eles provem tudo o que estão a dizer, ainda gozo de inocência, então vamos ouvir.
Sente-se inocente?
Sim, bastante.
E essa que não estão reunidas as provas?
Sim, não estão.
São ainda indiciados de envolvimento no caso do desfalque alguns funcionários do Fundo de Desenvolvimento Agrário, familiares, amigos e conhecidos. Parte considerável dos fundos provenientes do desfalque teriam sido aplicados no ramo imobiliário, sobretudo em zonas turísticas. A sessão desta terça-feira do julgamento foi reservada à apresentação dos despachos de acusação e de pronúncia. A audição dos réus começa esta quarta-feira. Os arguídos respondem em liberdade após terem beneficiado do habeas corpus e ainda mediante o pagamento de caução e termo de identidade e residência, modalidades previstas no Código Penal e na Constituição da República. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Caro ouvinte, como avalia a atuação da justiça moçambicana nos casos de corrupção e má aplicação dos fundos públicos? Manda a sua resposta para...
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Hoje, dia 12 de setembro, era o dia previsto para o veredito do Tribunal Constitucional sobre a impugnação dos resultados das eleições de 23 de agosto, solicitada pela oposição. Entretanto, tal não aconteceu. Temos em linha o nosso correspondente Manuel Luamba. Luamba, qual foi a justificação apresentada pelo Tribunal Constitucional para não dar hoje o seu veredito?
Na verdade, o Tribunal Constitucional ainda não passou nenhuma justificação até aqui. Mas, de acordo com a Lei Orgânica sobre as Eleições de 2017, o Tribunal tem 3 dias para se pronunciar sobre os pedidos de impugnação interpostos na sexta-feira pelos partidos políticos da oposição. Nesse caso, o Tribunal tem até amanhã, portanto, quarta-feira, para se pronunciar definitivamente sobre a interposição deste recurso. Mas hoje já notificou 2 partidos. Sabe-se que, a esta altura, está a apreciar os pedidos dos partidos UNITA e Coligação Casa CE.
Entretanto, o Tribunal Constitucional considerou improcedente o recurso apresentado pelo PRS e também pelo FNLA sobre alegadas irregularidades na votação. Que justificação apresenta o Tribunal Constitucional?
Nos dois acordos entregues ao partido PRS e à FNLA, o Tribunal Constitucional diz que não há elementos de prova apresentados pelos dois partidos para que as eleições de 23 de agosto fossem, de facto, impugnadas. O PRS, por exemplo, reclamava que precisava de mais assento na província da Luanda Norte e do Sul, sinal a sua praça eleitoral, mas o Tribunal Constitucional assim não entendeu e considerou improcedente o recurso do PRS, ao mesmo tempo que acusa o PRS de ter falsificado alguns documentos e avançou mesmo que vai acionar a Procuradoria-Geral da República para tentar uma ação criminal contra o partido PRS. Na imprensa local, o presidente do PRS, Benedito Daniel, já se pronunciou sobre o assunto, dizendo que amanhã vai reunir a sua direção e que irá tomar uma decisão sobre esta decisão do Tribunal Constitucional. Quanto ao FNLA, as são as mesmas. O Tribunal também diz que o Partido dos Irmãos não reúne, ou seja, não apresentou elementos de prova de facto para que as eleições fossem impugnadas.
Relativamente aos outros partidos que pediram impugnação dos resultados, houve uma reação do Tribunal Constitucional ou foi uma reação só para os casos do FNLA e do PRS?
A esta altura estão a ser apreciados os pedidos do Partido UNITA e da coligação Casa CE. A qualquer momento, o Tribunal poderá notificar esses dois partidos ainda hoje. Se não for hoje, então poderá fazê-lo amanhã, porque são as duas formações políticas que também interpuseram recurso que ainda não foram notificados pelo Tribunal Constitucional. Como disse, amanhã é o último dia previsto na lei para que o Tribunal se pronuncie sobre os pedidos de impugnação. Se não notificar hoje as duas formações políticas, poderá fazê-lo amanhã.
Muito obrigada, Manuel Luamba, por esta nota de apontamento. Continuação de bom trabalho.
Boa noite.
E passamos agora para Portugal, onde começa nesta quinta-feira a 8ª edição do Festival Cantabile, evento de música clássica organizado pelo Goethe Institute em parceria com a Associação Bartolomeu dos Alemães em Lisboa e a Embaixada Alemã em Portugal, entre outras. O festival decidiu apoiar com mais de 12 mil euros a Orquestra Geração, um projeto pedagógico multicultural. A iniciativa ajuda, através da música, a inclusão social de mais de 1000 jovens, muitos deles oriundos de famílias carenciadas de bairros considerados problemáticos. A verba destina-se à compra de instrumentos diversos destinados à formação musical de jovens desfavorecidos. João Carlos conta-nos mais a partir da capital portuguesa.
Giovânia Gomes faz parte da Orquestra Geração. A jovem portuguesa de 16 anos de idade, aluna do 11º ano, é filha de pais angolanos. Toca violino na Orquestra de Loures e canta num grupo de jazz. Sempre gostou de música.
Sempre quis ter uma ligação com a música. Entretanto, um dia chega a minha irmã em casa com um instrumento gigantesco, isto em 2010. Eu fiquei fascinada e perguntei-lhe, mano, o que é isto? Ela disse que surgiu um projeto na escola dela de música, orquestras, e ela entrou. E eu disse que também queria entrar, então no ano seguinte entrei.
Cantar é a sua paixão. Esta jovem que vive no bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, Conselho de Loures, diz que a música clássica influenciou o seu modo de vida.
Mudou a minha forma de pensar que música clássica não é só para as pessoas que têm possibilidades, não é só para quem tem um nível de vida superior.
Giovânia Gomes também admite que a música clássica pode contribuir para combater a exclusão social de africanos negros na sociedade portuguesa. Sente-se orgulhosa por isso, porque também constitui uma referência para outros jovens do bairro e uma das promessas da Orquestra Geração, dirigida por António Wagner Diniz, descendente de alemães. O projeto de caráter pedagógico que abrange jovens portugueses de várias origens beneficia este ano de uma doação de 13 instituições alemãs de mais de 12 mil euros, destinados a comprar 37 instrumentos para a orquestra. São 15 violinos, 9 violas de arco, 10 violoncelos e 3 contrabaixos, destinados a mais 3 escolas.
Sendo uma oferta de tantos instrumentos, vai nos permitir alargar a nossa ação para mais escolas. Portanto, a nossa ação tem sido uma ação direcionada para os bairros periféricos de Lisboa, mais porque nesses bairros, devido à sua característica, ao seu tecido social, não há uma oferta de ensino artístico.
Muitos dos jovens atraídos para a orquestra são de bairros considerados problemáticos, adianta-o também professor e adjunto da direção do Conservatório Nacional de Lisboa.
Nós estamos a falar em territórios muito difíceis, são territórios em que há droga, tráfico de armas, pequeno crime e, portanto, são zonas em que, por exemplo, os tempos livres têm que ser ocupados para, evidentemente, fazer com que as crianças não caiam nesse tipo de atividades. Isso aí nós temos tido sucesso no combate ao abandono escolar, temos tido sucesso também até no aumento do rendimento escolar dos miúdos.
A DW também falou com
Konstantin Ostermann,
da Associação São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, uma das 3 instituições que decidiram apoiar a inclusão social dos jovens desfavorecidos.
Ficamos logo encantados porque a Associação São Bartolomeu dos Alemães é uma instituição de solidariedade social e nós temos um grande interesse também na cooperação com certas instituições, especialmente quando tem alguma ligação com a Alemanha. E essa ligação veio através do Instituto Goethe, nesse caso, que também teve um grande interesse, junto com a Embaixada, de apoiar a Orquestra Geração.
A ideia de apoiar a Orquestra Geração surgiu do sucesso em 2016 do Festival Cantable, que esta semana volta a acontecer em Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora saber o que os ouvintes e internautas pensam sobre a atuação da justiça moçambicana nos casos de corrupção e má aplicação dos fundos públicos. António Rocha está aqui e tem, de certeza, muitíssimas respostas, como é habitual. António.
Muitas respostas, Nádia, e todas até enaltecem o trabalho da justiça moçambicana. Por exemplo, Lafu Baldé diz que nós, os africanos, temos essa mania de corrupção em vez de trabalharmos em prol do desenvolvimento do país. Queremos ser ricos, mesmo que seja à força, e sem ver os meios para conseguir essa riqueza. Felizmente, neste caso, a justiça moçambicana está a dar mostras que está a fazer um bom trabalho, mas nem sempre tem sido assim, conclui Lafu Baldé. Mateus Joaquim escreveu para dizer que, com mais este julgamento, pode-se ver que a justiça de Moçambique está a melhorar aos poucos e termina felicitando a justiça moçambicana. Isaac Taylor diz que a corrupção é realmente uma grande doença nos países africanos. Há que desencorajar os corruptos de continuarem com essa prática que lesa tudo e todos. E o exemplo que a justiça moçambicana está a dar poderá desencorajar essa prática, diz Isaac Taylor. Mas Ivan Bacavila escreveu no Facebook para dizer que pensa que a justiça moçambicana precisa descolar-se ainda do poder político para poder atuar com mais isenção. Então, por esse facto, a justiça de alguma forma continua refém. Em alguns casos, os corruptos roubam e só são condenados a 2 anos de prisão e não devolvem o dinheiro. E casos há em que nem são tocados. Mas, desta vez, a justiça moçambicana parece que está a funcionar. Adulai Kamdé escreveu que a avaliação que faz sobre esta atuação da justiça em Moçambique, em certos casos, é negativo, porque, se olharmos bem, a justiça moçambicana não está a trabalhar conforme manda a lei, sobretudo nos casos de corrupção no aparelho do Estado, onde vários dirigentes da Frelimo estão envolvidos de forma direta ou indiretamente. Até agora não houve uma explicação por parte dos órgãos competentes. Mas também isto não deve estranhar a ninguém, porque vários órgãos da soberania estão sob as diretivas da Frelimo, incluindo o Ministério Público. Mas, desta vez, parece que a justiça moçambicana conseguiu levar a melhor, diz Adulai Kandé. Quintino Medi, estudante guineense no Marrocos, faz a avaliação sobre a situação da justiça moçambicana contra a corrupção e diz que ainda é negativa e está aquém das expectativas das pessoas, visto inúmeros relatos de casos de corrupção até o mais alto escalão do aparelho do Estado moçambicano, cujos veredictos são muito influenciados pelos políticos. Mas, de qualquer forma, saúda esta posição da justiça moçambicana, tomada agora com a abertura desse julgamento.
E ficamos por aqui. Por hoje é tudo. Já sabem, novo encontro está marcado para amanhã às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, passe muitíssimo bem. Tenha uma boa noite.